Um paciente adulto acaba de dar entrada na sala vermelha do pronto-socorro municipal de Itariri. Tipo, agora mesmo.
Cenário clássico e tenso.
Exato. O quadro é grave, a instabilidade é nítida, a respiração dele está superficial, a pele está bem pálida. O detalhe mais crítico de todo esse cenário.
O município não tem leito de UTI.
Perfeito, não tem UTI. Então, os primeiros 10 minutos, a partir desse momento exato, vão definir se esse paciente sobrevive ou não.
É, a contagem regressiva começa no instante em que a maca cruza a porta, né?
Com certeza. E hoje, na nossa sessão clínica, a gente vai dissecar a minuta técnica do Protocolo Municipal versão 0.1 de 2026.
Isso. A ideia é entender exatamente como navegar nesses 10 minutos iniciais, sabe? Principalmente quando a gente não tem uma retaguarda de terapia intensiva logo ali no corredor.
Nossa missão na discussão aprofundada de hoje é dominar o pilar 3 do atendimento, que é o suporte hemodinâmico.
E em locais de recursos finitos, a ação dos colegas precisa ser uma coreografia, tipo, perfeitamente sincronizada.
Sem dúvida. Como é que funciona essa coreografia na prática?
Bom, enquanto a equipe médica está ali avaliando a via aérea e a respiração, a enfermagem já tem que estar priorizando a monitorização contínua. A gente está falando de aferir sinais vitais de forma seriada, reavaliando a cada 2 a 5 minutos nessa fase inicial.
E sobre os acessos venosos?
Esse é o momento de garantir 2 acessos venosos periféricos bem calibrosos. E olha, se houver falha ou se o choque for refratário ao acesso convencional, a via intraóssea tem que ser estabelecida imediatamente.
Certo, sem perder tempo.
Exato. É aí que a gente marca o chamado horário zero. E vale lembrar que a estabilização clínica num contexto sem UTI tem que andar de mãos dadas com a logística.
Como assim, logística?
A ressuscitação hemodinâmica acontece ao mesmo tempo em que a equipe aciona a regulação da rede, né, o CROSS. Uma coisa não espera a outra.
Faz todo sentido. E o grande desafio, onde a gente precisa aplicar o raciocínio fisiológico mais afiado de todos, é justamente o que fazer nessa janela de tempo curtíssima.
Sim, antes mesmo de ter qualquer exame laboratorial na mão.
Exatamente. Antes de ter exame, antes de ter um diagnóstico etiológico fechado. O primeiro passo da equipe de ponta é confirmar se o paciente está, de fato, em choque.
E aí a gente entra num dogma clínico que precisa ser desconstruído com urgência, sabe?
A tal da dependência cega do monitor multiparamétrico.
Isso mesmo. A gente vê muitos profissionais assumirem que, bom, se a pressão arterial média, a PAM, está acima de 65 milímetros de mercúrio, o paciente está seguro.
É, eu vejo muito isso. Mas a fisiologia conta uma história bem diferente, né? A gente sabe que pressão não é perfusão.
Perfeito. O choque não é definido por hipotensão.
O choque é, na sua essência, um estado de hipoperfusão tecidual sistêmica. É aquele desbalanço grave entre o que a célula precisa de oxigênio e o que está chegando para ela.
E o mecanismo compensatório do nosso corpo explica essa discrepância perfeitamente.
Como que o corpo reage nessa hora?
Então, quando o débito cardíaco cai ou quando começa uma vasodilatação sistêmica, o organismo libera uma verdadeira tempestade de catecolaminas endógenas.
A famosa adrenalina natural.
Isso. Aí ocorre uma vasoconstrição periférica severa. O corpo, tipo, sacrifica a perfusão da pele, dos músculos e do trato gastrointestinal para manter a pressão arterial central artificialmente normal.
Tudo isso para proteger o cérebro e o coração, certo?
Exato. Então, se a equipe olhar só para a tela do monitor e vir uma PAN de 70, pode acabar perdendo a janela de ouro. O paciente está morrendo de choque na nossa frente, mas a pressão ainda não caiu.
Nossa, é uma ilusão hemodinâmica total. Ela é custeada pela isquemia periférica. Porque o coração não trabalha no vácuo, sabe?
Sim, ele precisa de ajuda.
É, o débito cardíaco precisa de um conteúdo de oxigênio no sangue adequado e de vasos que consigam entregar esse sangue lá no nível capilar.
E quando essa entrega falha, os órgãos começam a gritar, né? Eles sinalizam o sofrimento através de 3 janelas clínicas principais.
Quais seriam para a gente deixar bem claro para os colegas?
A primeira janela é a neurológica. O paciente não precisa estar em coma, sabe? Uma leve agitação, uma confusão mental aguda ou até o raciocínio mais lento já indicam baixo fluxo cerebral.
É verdade. E a segunda janela?
A segunda é o sistema renal. A gente percebe isso pela queda abrupta na diurese, a oligúria. E a terceira, que é talvez a mais rica para nós ali no pronto-socorro, é a pele.
A pele é fantástica. Ela funciona como um espelho direto da microcirculação, né?
Com certeza. E a enfermagem à beira-leito tem um papel vital de ficar atenta a isso. A gente avalia o aumento do tempo de enchimento capilar para mais de 3 segundos, por exemplo.
É aquela extremidade fria e pegajosa.
Isso. E aquele padrão de moteamento, o famoso Motlin Score, que, tipo, começa ao redor dos joelhos e vai subindo pelas coxas.
Esses sinais físicos aparecem horas antes da pressão cair de verdade. Impressionante. E vale a gente trazer para a discussão o papel do lactato, não acha?
Ah, o lactato. Ele virou quase um fetiche nas diretrizes, né?
Virou mesmo. Mas um valor isolado de lactato no comecinho do atendimento diz muito pouco para a gente. Ele reflete a perfusão, sim. Mas também reflete todo esse estresse adrenérgico que você comentou.
Exato. O que realmente vai ditar se a intervenção da equipe está funcionando é a curva de clareamento desse lactato nas horas seguintes.
Sempre associando com a melhora daquele tempo de enchimento capilar e do nível de consciência, certo?
Som. O laboratório só corrobora o que os nossos dedos já sentiram nos exames físicos.
Bom, uma vez que a gente documentou a hipoperfusão clinicamente, a equipe precisa fenotipar esse choque.
Descobrir qual é o problema exato.
Isso. De que tipo de falha mecânica ou fisiológica a gente está falando? Porque escolher a terapia errada agora não é só ineficaz, é letal.
As diretrizes são super categóricas nisso. Aquela abordagem antiga de abre o soro para todo paciente chocado, isso está totalmente obsoleto.
Totalmente. Se a gente pensar num colação, usando a lei de Frank Starling, é como se ele fosse um elástico. A fibra muscular cardíaca tem um ponto ideal ali, de estiramento.
Uhum. A complacência.
Exato. Se a gente dá o volume, a gente aumenta o retorno venoso, a pré-carga, estica esse elástico e o coração bate com mais força. Mas tem um limite.
Tem um limite bem claro.
Num choque cardiogênico, tipo um infarto extenso do miocárdio, o ventrículo já está operando naquela porção achatada da curva. O elástico já está esgarçado. O que acontece se a equipe correr volume rápido num paciente assim?
A bomba que já está falida não consegue ejetar esse volume extra, simples assim.
E para onde vai esse líquido?
A pressão diastólica lá no final do ventrículo esquerdo sobe muito rápido. Aí, essa pressão volta retrogradamente para o átrio esquerdo e, na sequência, vai direto para os capilares pulmonares.
Encharca o pulmão?
Exatamente. O líquido vaza para os alvéolos e a equipe acaba causando um edema agudo de pulmão e iatrogênico.
Um desastre. Então, o tratamento do cardiogênico pede inotrópicos para melhorar a força da fibra e vasopressores sob medida para garantir que a coronária receba sangue.
E, acima de tudo, buscar urgente a reperfusão hemodinâmica.
E no choque obstrutivo?
Aí o problema não é a fibra do coração em si, mas uma barreira mecânica do lado de fora.
Um bloqueio físico?
Isso. Imagina um tamponamento cardíaco ou um tromboembolismo pulmonar maciço. O ventrículo direito tenta bombear o sangue, mas bate de frente com uma resistência enorme ou está sendo espremido por fluido ali no pericárdio.
Se você der fluido, a situação piora, né?
Piora muito. Dar fluido pode empurrar o septo lá para a esquerda e reduzir ainda mais o débito cardíaco. A solução não é remédio, é mecânica. Drenagem, trombólise ou descompressão torácica.
As drogas no obstrutivo são só uma ponte até a gente conseguir aliviar essa parte mecânica.
E isso leva a gente para um terreno que é perigosíssimo, o choque hemorrágico.
Ah, o hemorrágico. Falta volume real no vaso porque o paciente está, literalmente sangrando.
E por muito tempo, a formação de todos nós, médicos e enfermeiros, foi bombardeada com aqueles algoritmos simplistas, né?
Demais. Associando o choque hemorrágico com bolos e mais bolos de cristalóide.
Pois é. O protocolo de Tariri faz um alerta monumental contra essa prática. Correr litros de soro num paciente que está com sangramento ativo, olha, agrava a situação de um jeito irreversível.
É inegociável alinhar isso com a fisiologia do trauma. O cristalóide não transporta oxigênio, gente. E ele não tem nenhum fator de coagulação.
Sem falar na hemodiluição. Quando a gente infunde muito líquido em temperatura ambiente, a gente dilui os poucos fatores de coagulação que o paciente ainda tem.
O coágulo que estava ali tentando se formar na lesão acaba sendo lavado pelo aumento da pressão. E a temperatura do paciente despenca.
Aí a equipe cria o cenário perfeito para a tal da tríade letal do trauma, né? Hipotermia, coagulopatia e acidose.
Uma bola de neve letal. O protocolo municipal é claríssimo nisso. Na hemorragia, o cristalóide é uma ponte extremamente limitada.
A prioridade máxima tem que ser o controle do foco do sangramento.
Seja com torniquete, compressão, cirurgia, e a reposição é com hemocomponentes. Sangue se repõe com sangue.
Exato. Sangue com sangue. Mas voltando para o paciente do nosso caso inicial, na sala vermelha, vamos assumir que o exame clínico já descartou trauma e falência da bomba.
Beleza, então o paciente tem febre, um provável foco infeccioso e extremidades quentes e pulsos amplos ali no comecinho, mas evoluindo para letargia.
O clássico choque distributivo por sepse.
O clássico. O problema aí não é a falta de volume absoluto, nem a bomba que falhou. O problema é uma vasoplegia profunda.
Os vasos estão, tipo, totalmente dilatados. A resistência vascular sistêmica foi lá para o chão e o endotélio está vazando líquido.
Esse paciente precisa de fluido, sim, para preencher esse espaço vascular dilatado e otimizar a pré-carga. Mas aí entra o dilema, né? A fluidoterapia não é hidratação inocente.
Com certeza não. Fluido intravenoso é medicamento. Tem indicação certa, dosagem, efeito colateral e toxicidade.
Historicamente, a gente discute muito o uso de coloides versus cristalóides. A lógica inicial sugeriria que, se eu quero manter líquido dentro do vaso, eu deveria usar moléculas grandes, tipo albumina, para gerar pressão oncótica, não é?
Na teoria, fazia todo sentido. Apostar que as moléculas gigantes dos coloides iam segurar a água ali no vaso por muito mais tempo.
Só que não é bem assim.
Não mesmo. Décadas de estudos clínicos, como aquele estudo SAFE, derrubaram essa premissa lá na emergência e na UTI.
O que acontece na sepse com esses coloides?
Na sepse, rola degradação do glicocálice endotelial. Aquela camadinha que protege o interior do vaso é destruída.
O endotélio vira uma peneira.
Isso. Fica todo poroso, aí as moléculas grandes da albúmina vazam para o espaço intersticial, puxam mais água junto com elas e pioram o inchaço dos tecidos.
Os cristalóides provaram ser tão eficazes quanto e bem mais seguros para essa ressuscitação inicial.
Sem contar que são muito mais acessíveis, né? Já os amidos sintéticos, sofreram um revés maior ainda. Hoje eles são estritamente contraindicados na sepse pelo alto risco de lesão no rim e necessidade de diálise.
E o soro glicosado a 5%.
Nossa, esse tem que ser abolido para expansão de volume. A glicose é metabolizada super rápido, a água livre vai para todos os tecidos e abandona o vaso em poucos minutos.
Não serve para o choque. Então a disputa real ali na sala vermelha fica entre o tradicionalíssimo soro fisiológico a 0,9% e os cristalóides balanceados, tipo Ringer lactato ou plasma light.
E esse nome, fisiológico, sempre deu uma falsa sensação de segurança para a gente.
É uma pegadinha. Se a gente analisa a composição, a gente entende o perigo. O soro fisiológico tem 154 miliequivalentes por litro de sódio e 154 de cloro.
É muito cloro. Nosso plasma normal trabalha com níveis bem mais baixos, ali na casa dos 100 miliequivalentes.
Aí você administra 2, 3 litros desse soro correndo e causa uma sobrecarga maciça de cloro no paciente.
O impacto disso no corpo é severo. A teoria de Stewart mostra que esse excesso de cloro gera uma acidose metabólica hiperclorêmica.
Piora o pH do paciente que já está ruim.
Além de provocar uma vasoconstrição lá no rim que reduz a filtração e aumenta muito a chance de lesão renal aguda.
É por isso que as diretrizes atuais para sepse preferem os balanceados, que imitam melhor o plasma humano.
Mas tem uma exceção no protocolo onde o soro fisiológico reina absoluto, né?
Ah, sim. O traumatismo crânioencefálico grave, o TCE.
Perfeito. O cérebro traumatizado tem regras próprias.
O Ringer lactato é levemente hipotônico, né? Se a gente infunde Ringer num TCE, a água livre pode cruzar a barreira hematoencefálica e aumentar o inchaço do cérebro.
o que seria catastrófico, aumentando a pressão intracraniana. Então, no trauma de crânio, a isosmolaridade do soro fisiológico é protetora.
Bom, definimos o fluido. Agora a gente precisa falar de um conceito fundamental da prescrição, que é... responsividade não é sinônimo de tolerância.
Nossa, isso é importantíssimo. A campanha Sobrevivendo à Sepse fala daquele bolus inicial de 30 ml por quilo. Mas a fisiologia não lê a diretriz, sabe?
Pois é. Alguns pacientes respondem super bem, mas outros, às vezes, com uma disfunção no coração que estava oculta, encharcam o pulmão com metade desse volume.
O protocolo de Itari é muito direto sobre isso. Infusão cega de fluido não tem espaço.
Só porque o coração é responsivo e aumenta o débito com volume, não significa que o pulmão vai tolerar sem vazar líquido para o interstício.
A administração tem que ser fracionada. A equipe tem que parar e reavaliar. Buscar ativamente sinais de intolerância, tipo crepitações nas bases do pulmão, trabalho respiratório aumentando.
Ou a presença de linhas B difusas no ultrassom, o POCUS, se tiver disponível na unidade.
Exato. Se aparecer qualquer um desses sinais, a equipe para a infusão na hora. Não interessa se não bateu a meta dos 30 ml por quilo ainda.
Beleza. Então fizemos o bolus com cristalóide balanceado. O paciente tolerou bem, sem congestão no pulmão. Mas a perfusão capilar ainda está ruim e a PAN está limitante.
O volume encheu o tanque, mas a vasoplegia ainda está lá. Os vasos continuam frouxos.
É aí a hora de entrar com as drogas vasoativas, as DVAs.
E para dominar a farmacologia no estresse da sala vermelha, a gente precisa entender os receptores adrenérgicos.
Eles são tipo fechaduras nas células, né? A gente tem os receptores alfa-1 que ficam na musculatura dos vasos. E ativá-los causa uma supervasoconstrição.
Tem os receptores beta-1 no coração, que aumentam a força e a frequência dos batimentos.
E os beta-2, que fazem broncodilatação e uma leve vasodilatação nos vasos periféricos.
Esse mapa dita a nossa escolha de droga. A noradrenalina é, sem dúvida, a primeira linha no choque vasoplégico.
Porque ela tem uma afinidade absurda pela fechadura alfa-1 e uma ação moderada ali no beta-1.
Isso.
Ela recruta o sangue do sistema venoso de volta para o coração e aumenta a resistência vascular, sem deixar o paciente super taquicárdico.
Já a dobutamina é uma chave desenhada para o beta-1. É um inotrópico puro, excelente para quando a bomba falha.
Mas exige atenção porque não tem efeito alfa-1 quase nenhum e ainda estimula o beta-2. Pode derrubar a pressão se o paciente não tiver com volume adequado.
E aí surge uma conduta que eu vejo gerar muita ansiedade nas equipes, a tal da adrenalina.
Adrenalina é a chave mestra, né?
Pois é, estimula potente o alfa-1, o beta-1 e o beta-2. Aí a vontade instintiva, vendo o paciente afundar, é fazer adrenalina para tudo. Inclusive naquele famoso push 12 que tá na moda. Mas o protocolo de Itari barra isso. O uso rotineiro da adrenalina como primeira linha ou em push 12 no choque séptico não é padrão.
Por que essa restrição é tão forte?
Por conta dos efeitos metabólicos e da segurança em ambiente de alto estresse, sabe? Fisiologicamente, o estímulo vigoroso no beta-2 acelera a produção maciça de lactato.
Ah, entendi. Se usa adrenalina cedo na sepse, o lactato do paciente vai lá para o teto. E aí a equipe perde totalmente o marcador de perfusão, não sabe se o choque piorou ou se é só culpa da droga.
Exatamente. Sem falar que o efeito beta-1 intenso gera um consumo absurdo de oxigênio pelo coração, causando arritmias e isquemia.
E tem o risco operacional do post 12 na sala vermelha. Preparar a seringa diluída no meio daquele caos é altíssimo risco de errar.
Confundir a ampola de 1 mg por ml com outra diluições ou errar a matemática na pressa transforma uma dose que era de resgate num erro fatal pra gente.
O risco não compensa. A gente tem a noradrenalina contínua, que é muito mais segura. A exceção clássica para adrenalina, claro, é a anafilaxia. Mas aí é via intramuscular, no vasto lateral da coxa, é outra história.
É outro perfil de segurança.
Excelente. Outro gargalo prático que sempre atrasa tudo é o mito do acesso venoso central.
Nossa, nem me fale.
O paciente chocado, precisando de noradrenalina, e a equipe paralisada esperando passar um acesso central.
O protocolo novo atualiza isso com clareza. A noradrenalina pode e deve ser iniciada num acesso venoso periférico adequado.
Esperar o central enquanto o paciente sofre sem perfusão é imperícia e aumenta a mortalidade.
Mas olha, exige um protocolo de enfermagem muito rigoroso. Não é para ligar a nora em qualquer veinha da mão, não.
Tem regras, né?
Muitas. É mandatório usar um catéter periférico calibroso, no mínimo 20 ou 18, inserido numa veia proximal.
Do antebraço para cima.
Isso, longe de articulações que dobram, e a conexão tem que ficar visível e ser exclusiva para o vasopressor.
E a vigilância da enfermagem?
Tem que ser a cada 15 a 30 minutos. Se o paciente relatar dor ou se a equipe notar palidez, edema, endurecimento no trajeto da veia, a gente presume que extravasou.
E aí não é só fechar e lavar, certo?
Não mesmo. Interrompe a infusão na hora, tenta aspirar o restinho de droga que ficou no catéter, eleva o membro e aciona o protocolo de antídotos.
Tipo a fentolamina para reverter a vasoconstrição?
Isso. E, Taro, o acesso central tem que ser providenciado em paralelo para garantir a terapia segura a longo prazo.
E a segurança, ela se estende para a prescrição médica também, na hora de ajustar a bomba de infusão.
Nossa, é muito comum chegar à prescrição de noradrenalina 10 ml por hora.
Assustador. O protocolo classifica isso como erro crasso, porque 10 ml por hora com duas ampolas é uma dose. 10 ml por hora com 4 ampolas é outra completamente diferente.
Prescrever só a velocidade em ml por hora arranca a métrica de segurança das nossas mãos.
O protocolo exige a prescrição em blocos, né? Tem que ter o fármaco, a concentração exata da solução, o volume final e a ordem médica essencial, que é a dose baseada no peso.
Em microgramas por quilograma por minuto. O ml por hora na bomba é só o resultado matemático. Sem isso padronizado, a troca de plantão vira um jogo de adivinhação.
Letal ainda por cima. Bom, digamos que a prescrição está certa, a nora está rodando, a perfusão capilar começa a melhorar, a oligúria dá uma aliviada. É aí que muita gente relaxa.
Mas a sala vermelha não perdoa a desatenção, você sabe.
Cada mudança de droga muda tudo. A reavaliação seriada é um motor de emergência.
E o ciclo de cuidado não termina quando a gente digita a prescrição. Fez uma intervenção, aumentou a DVA, tem que voltar na beira do leito minutos depois para checar a perfusão.
E documentar tudo rigorosamente, porque o próximo passo é a transferência. A gente está em Tariri sem UTI. A sobrevivência depende de uma transição impecável.
A gente usa o SBAR para isso. Situação, breve histórico, avaliação e recomendações. É o idioma padrão para falar com a regulação.
E sobre o acionamento do CROSS, a central de vagas. Muita gente acha que é o último passo, tipo, ah, estabilizou, agora eu ligo.
Esse é um erro conceitual grave, no pré-hospitalar ou numa UPA.
O protocolo tem gatilhos imediatos. Choque hemorrágico que precisa de cirurgia. Choque cardiogênico pedindo angioplastia. O CROSS tem que ser acionado precocemente.
A ressuscitação e a logística andam juntas. E preparar para o transporte não é só colocar na ambulância, não.
Tem que antecipar as crises da estrada, né?
Claro! Checar o cálculo de oxigênio para o trajeto, testar a bateria de todas as bombas e ter um plano B com a equipe do transporte caso o acesso falhe ou a ventilação piore no caminho.
A logística é tão terapêutica quanto a noradrenalina. Bom, tudo que a gente discutiu forma a espinha dorsal de um atendimento de excelência. Para fechar, vamos repassar aquelas 10 mensagens práticas do protocolo. Eu começo. Número 1. Choque é hipoperfusão. Não espere hipotensão profunda para agir. 2. Uma PAN normal sem perfusão adequada exige investigação, não complacência.
Número 3. Fluido é medicamento, requer dose, meta e limite de tolerância. E 4. Cristalóide balanceado é preferência na sepse, mas o soro fisiológico a 0,9 é a escolha no TCE.
Excelente. 5. Choque hemorrágico exige hemostasia e sangue. Cristalóide é uma ponte muito limitada. 6. Noradrenalina é a primeira linha indiscutível no choque vasoplégico.
7. Acesso periférico proximal bem seguro permite iniciar noradrenalina precoce, sem esperar o central. E 8. A prescrição de DVA exige fármaco, dose, concentração, volume e velocidade. Nunca só ml por hora.
9. Avaliar a resposta não é automático. Se não tiver ganho de perfusão, a equipe precisa mudar a estratégia. 10. Em locais sem UTI, o acionamento da regulação é terapêutica essencial precoce.
Perfeito! Fechou o ciclo!
E cabe a mim reforçar para todos os colegas ouvindo que esta sessão clínica tem finalidade estritamente educacional, tá? Ela é baseada na Minuta Técnica versão 0.1 de 2026. Toda e qualquer dose, diluição ou protocolo discutido precisa de dupla checagem e validação institucional na sua unidade antes de aplicar no paciente.
Para fechar nossa discussão, eu queria deixar uma reflexão para quem está no plantão. A gente vive uma era incrível, cheia de monitores, ultrassom portátil, tecnologia de ponta.
Tudo extraordinário, de fato.
Mas no ambiente da sala vermelha, a ferramenta mais sofisticada e rápida para avaliar se aquele corpo está sobrevivendo ao choque continua sendo o toque humano, sabe?
É, o exame físico puro.
O dedo da equipe pressionando a pele para ver o capilar, o olho clínico avaliando a cor, a coragem de reduzir a influsão quando o protocolo engessado mandaria continuar, o monitor dá um número do fluxo, mas só o entendimento biológico da equipe consegue tratar a perfusão.
E com isso, a gente volta para aquela sala de emergência do começo. O monitor continua lá piscando, mas agora a gente está ancorado na fisiologia, né? Aquele cenário caótico vira um mapa tático seguro. O tempo corre a nosso favor quando a gente sabe exatamente onde procurar a resposta. Obrigado a todos e até nossa próxima discussão aprofundada.